Esta fotografia é uma fotografia que eu tirei na minha transição da quarta classe para o primeiro ano do ciclo, portanto estava ali entre os 9 e os 10 anos, e que me recorda, pronto, os tempos de infância, naturalmente, os tempos da escola, os tempos em que acabei por depois me separar dos meus irmãos, porque eu continuei sempre a estudar nas escolas de Espinho, e eles nesta altura foram estudar para um colégio em Gaia, e que, pronto, simbolizam anos de grande intensidade do ponto de vista da camaradagem, do crescimento, enfim, de toda a alegria de ser criança e de ser privilegiado no sentido de poder ter acesso àquilo que era mais importante, que era a escola, os amigos, não propriamente com uma vida irregrada e sem contenção, porque era necessário tê-la efetivamente, até nos próprios gastos, mas uma vida que era vivida com uma simplicidade enorme. Eu ia a pé para a escola, nesta altura, já, sozinho, e tinha chave de casa, que é uma coisa que eu hoje, só de pensar que os meus filhos tivessem com 9, 10 anos a chave de casa para saírem para a rua, para irem para a escola, para jogarem futebol na rua, etc., é uma coisa que hoje já não acontece, pelo menos com o mesmo enquadramento.
Luís Montenegro nasceu no Porto em fevereiro de 1973, mas viveu sempre em Espinho. Quando era mais novo, no campo de futebol, o seu 1,86m impunha respeito aos adversários do Sporting de Espinho. Na sua biografia pode ler-se que era um atleta polivalente, do handball ao voleibol e ginástica. E a partir dos 16 anos, virou-se para o mar, tornou-se nadador salvador. A família materna era da zona do Douro e endinheirada. A mãe, a segunda mais velha de 14 irmãos, tiraram todos o curso. O pai, também licenciado, chegou a fazer a campanha de Pires Veloso, um dos protagonistas do 25 de novembro de 1975, que se candidatou como independente às presidenciais de 80 e que foram ganhas por Yanes. Montenegro, hoje candidato a primeiro-ministro, começou na JSD de Espinho, mas só ganhou visibilidade quando Passos Coelho o escolheu para líder parlamentar num dos períodos mais negros da história do país, a intervenção da Troika. Sobre Passos, diz hoje que tem uma grande relação de trabalho e que a sua maior referência política é Cavaco Silva, como ficou claro no último congresso. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução.
Kia. Movement that inspires.
Luís. Olá.
Olá.
Falava-me há pouco aí da sua fotografia e desses anos primeiros.
Era aqui um bocadinho mais rechonchudo, também estou aqui a lembrar desse tempo.
E desses anos primeiros da sua vida. Portanto, nasce no Porto. Porquê que foram parar a Espinho?
Os meus pais, a minha mãe foi economista de carreira, fez um percurso profissional que começou na antiga Caixa de Previdência, depois transitou para o Ministério da Saúde, trabalhou na Administração Regional de Saúde do Porto, e o meu pai, que era 2 anos mais novo, já faleceu, entretanto, do que a minha mãe, licenciou-se em Coimbra em Direito. E o primeiro emprego que eles tiveram foi em Viseu, e conheceram-se nessa altura, e acabaram por casar. Quando casaram, pediram transferência para o Porto e foram viver para o Porto. O meu irmão mais velho, que também já faleceu, 1 ano e 3 meses mais velho do que eu, ainda viveu um ano, mais coisa menos coisa, no Porto, até que os meus pais se mudaram para Espinho. Porquê em Espinho? Porque o meu avô materno tinha uma casa em Espinho que tinha recebido numa herança de um tio-avô, e que era utilizada pela família sobretudo como casa de férias. Era uma casa grande, no verão, perto da praia, e era sobretudo utilizada com essa finalidade, apesar desse tio-avô do meu avô ter casado com uma senhora de Espinho, e portanto a origem não é propriamente a origem das férias, é mesmo uma origem familiar, mas que depois se transformou durante várias décadas nessa dinâmica. Os meus avós ainda viveram em Espinho há alguns anos, porque o meu avô materno era conservador do registro predial, e trabalhou em vários sítios, mas grande parte da sua carreira profissional, antes de regressar à base, ao Douro, aqui é uma história também engraçada, viveu alguns anos nesta casa, e portanto alguns dos meus tios nasceram nesse contexto, cresceram, estudaram em Espinho. A minha mãe já não, a minha mãe, quando o meu avô foi para Espinho, já estava numa fase mais adiantada, porque ela é, como disse, a segunda mais velha de 14 irmãos, e portanto eles acabaram por, os meus pais acabaram por ir viver para Espinho, primeiro nessa casa do meu avô e depois numa casa arrendada, que foi a casa onde eu vivi, onde me recordo já de todas as minhas recordações já são desta casa, embora também tenha conhecido bem a outra.
E era uma boa vida em Espinho?
Era uma vida muito, muito boa. Ainda hoje
evoluiu muito Espinho.
Ainda hoje creio que se preserva o essencial, mas era uma vida muito boa. Porquê? Porque é que Espinho era bom? Porque Espinho é uma cidade...
Eu conheço bem Espinho.
É uma cidade
a família
pequena.
Da minha mãe é de lá perto, é da Granja.
A Praia da Granja?
Praia da Granja.
Confronta com Espinho. Mas Espinho é uma terra muito, muito interessante, porque é uma terra pequena em dimensão, mas muito plana e com praticamente todos os serviços públicos essenciais, com uma bela praia, com uma tradição...
Muito perto do Porto.
Uma tradição até de algum glamour, uma terra com casino, uma terra com golfe, uma terra com condições naturais, uma grande piscina municipal que fica mesmo em frente ao mar, com boa hotelaria, boa restauração. E depois tem a vantagem de tudo aquilo que não há em Espinho há perto, porque há uma grande cidade ao lado, que é o Porto, e hoje até, com enfim, toda a dinâmica da área metropolitana. Mas é de facto uma terra onde se consegue ter boa qualidade de vida. Na altura os meus pais trabalhavam, o meu pai trabalhava na RTP, embora fosse advogado, ele...
No Monte Virgem.
Ele em 1976 acabou por ir trabalhar para a RTP como diretor do Centro de Produção do Porto da RTP, depois foi diretor adjunto, depois esteve também lá no gabinete jurídico. Eu próprio passei algumas férias nas colónias de férias da RTP, que eram precisamente já no Conselho de Gaia, já ali Miramar, da parte da manhã na praia, e à tarde, nas próprias instalações do Monte da Virgem, que tem uma bela piscina, tem um campo de ténis e de jogos, enfim, polivalente. Mas, portanto, meu pai trabalhava em Vila Nova de Gaia e a minha mãe trabalhava no Porto, mas tinham uma acessibilidade relativamente facilitada, o meu pai mais, porque ir para Gaia tem uma grande diferença, é que não é preciso passar a ponte, e portanto o acesso era rápido ao Monte da Virgem. A minha mãe tinha a vida mais dificultada, ia de comboio, e depois tinha que apanhar o autocarro, o serviço onde ela estava.
Mas era uma vida fácil nessa altura, a vida de Espinho?
Era fácil porque...
Os pais estavam os dois com trabalho?
Porque era fácil para nós, mais do que para os meus pais, em particular para a minha mãe. A minha mãe fazia um esforço enorme, nós éramos três irmãos, e era preciso tratar, enfim, toda a dinâmica familiar, mas ter o seu percurso profissional também, não é? E não era não era fácil, muitas vezes eu, quando precisamente há bocadinho dizia, quando os meus irmãos foram estudar para Gaia e eu fiquei em Espinho, a minha mãe deixava-me o almoço pré-cozinhado, portanto levantava-se às 6 da manhã, deixava aquilo pré-cozinhado e depois era eu que vinha da escola, cozinhava para mim e para o meu pai, porque o meu pai tinha o hábito de que não prescindia de ir almoçar a casa, eu gostava de almoçar em casa, pronto, e eu durante vários anos tinha essa rotina com ele. Portanto, para os meus pais não foi tão fácil como isso, e sobretudo para a minha mãe. Para nós era muito bom, porque nós íamos a pé para todo lado, as ruas eram ruas com muita segurança, nós brincávamos na rua, as escolas eram boas, ainda são, mesmo em termos de qualidade.
Escolas públicas,
boas. Depois,
os seus filhos, andaram nessas escolas também?
Já conto, só dizer, depois havia a Academia de Música, havia duas grandes coletividades desportivas, o Sporting Clube de Espinho e a Associação Académica de Espinho, dois clubes ecléticos com várias ofertas, havia piscinas cobertas para a natação, portanto, todas as ofertas culturais, desportivas, complementares da escola também existiam. Eu costumo dizer, além de haver tribunal, finanças, conservatórias e por aí fora, até um departamento do CEF há em Espinho. Eu já conheci pessoas de Lisboa que vão ao CEF de Espinho para poder ser atendidas mais rapidamente do que aqui na
Ah, isso não acontece só em Espinho, acontece em várias
regiões. Eu sei, mas portanto é para dizer
há pessoas que vão fora de Lisboa.
Essa dinâmica era uma dinâmica que favorecia muito a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma.
Os seus filhos andaram nessas escolas públicas?
Os meus filhos estudaram exatamente nas escolas que eu frequentei, e eu depois tive, a determinada altura, que fruto da vida que eu tinha e dos reflexos que essa vida tinha no percurso deles, tive que os transitar para um colégio no Porto, por uma razão. Primeiro começou, sobretudo, com o meu filho mais velho, começou a ter alguns problemas na escola por causa da vida pública do pai, alguns episódios com colegas, com pais de colegas, às vezes até com funcionários e professores.
Algum bullying?
Não vou tão longe, mas não vou tão longe no sentido que não era uma coisa permanente, mas houve dois ou três episódios e houve uma altura que decidi protegê-los um bocadinho mais e ao mesmo tempo também suprir um bocadinho da falta que eu próprio fazia por passar parte da semana em Lisboa.
Sente que não teve muito presente na vida dos seus filhos?
Sinto que houve períodos em que
Tal como a sua mãe não tinha estado tão presente na sua?
Não, a minha mãe, apesar de tudo, teve mais, não é? Tinha um percurso profissional e isso obrigava a conciliar a vida profissional e familiar, mas apesar de tudo, não na condição em que eu estive, porque eu estive muitos anos em que grande parte da semana passava em Lisboa. E o meu filho tinha um ano, o mais velho, quando eu vim para Lisboa, e o mais novo já nasceu depois de eu cá estar, portanto...
Gostava de estar aqui em Lisboa quando esteve cá essa longa temporada ou... Ou ia todos os fins de semana ao Porto?
Não, ia todos os fins de semana à casa. Eu tive sempre a minha base familiar, que aliás uma das explicações é exatamente a educação dos meus filhos e o crescimento dos meus filhos, porque para além da vida política não ser uma vida tão previsível quanto isso, que aliás se demonstra por estes dias, eu quando vim para exercer as funções de deputado, eu não sabia se vinha um ano ou dois, se vinha muitos anos, não fazia ideia, portanto nós estamos sempre à espera de saber se a situação se vai alterar ou não. Havia essa imprevisibilidade, mas havia uma outra circunstância que foi ainda mais determinante para mantermos a nossa base familiar em Espinho, que era o meu filho mais velho, foi o primeiro neto dos meus pais e dos meus sogros, e na altura em que ele nasceu, a minha mulher, claro, também tinha e tem a sua profissão e a sua atividade profissional, e era muito difícil porque o contexto que eu descrevia há bocadinho da minha infância já não era o mesmo contexto, porque entretanto os miúdos passaram a ir para a escola de carro com os pais e passaram depois a ser transportados com outra... Há uma dinâmica diferente. E o apoio que nós tínhamos lá, dos meus pais e dos meus avós, não era repetível aqui em Lisboa e nós acabámos por tomar a decisão de manter lá a base. E os meus filhos cresceram nessa conjuntura.
Deixe-me só voltar a esses tempos em que era mais novo. Falámos muito aqui, e eu referi-o na introdução, era muito ligado para o desporto. Mas qual é que era o papel da política nessa sua juventude? Não sei em que momento é que se liga à JSD.
Houve ali a relação
com a política, mesmo através dos seus pais.
Sim, isso. Vou contar isso. Acho que, aliás, vai ser a primeira vez que vou contar este histórico, tentando ser o mais rápido possível. Eu acho que há três fases que eu posso identificar em compartimentos diferentes. A primeira foi na campanha da AD, precisamente em 1979. Eu era muito novo, tinha 6 anos, mas na altura também era uma característica. Os pais não tinham, entre aspas, onde deixar os filhos quando pretendiam ter assim atividades e quando iam os dois a essas atividades. Os meus pais não eram excessivamente politizados, em particular a minha mãe era menos, mas o meu pai gostava da política, mas não tinha atividade política. Teve depois, precisamente nessa altura, já poderei depois falar disso também, como referiu na campanha do Brigadeiro Pires Veloso, mas de quem tinha sido ajudante de campo, e foi daí também que nasceu essa ligação. Mas os meus pais não tinham uma atividade política regular, não eram militantes de nenhum partido, mas tinham um conjunto de amigos, que eu me recordo bem, que estavam muito ligados ao PST. E que, naquela altura, estávamos numa época de grande entusiasmo político, de grande participação.
Sim.
E eu lembro-me, e tenho aliás recordações disso em casa, eu lembro-me de ter ido a um comício no Estádio das Antas nessa altura. E eu fui com o meu irmão, a minha irmã não estava.
Isso para um portista era uma dupla satisfação.
Sim.
Ir às Antas ver um comício do PSD.
Sim, mas eu já não me lembro propriamente do comício, com franqueza. O que eu me lembro muito bem é de ter ficado, tenho até hoje, com uma bandeira, que é uma bandeira de cetim do PPD, e que foi sorteada, calhou-me a mim, e o meu irmão ficou com uma da AD, que eu agora tenho, porque entretanto a minha mãe já me deu. E portanto são duas recordações que eu me lembro desse momento. O que é que eu me lembro mais? Lembro-me de, nessa altura, ter ido à sede que havia do PSD, porque todo o trabalho era um trabalho manual. Trabalho dos cartazes...
A sede em Espinho?
Da colagem dos cartazes, etc. Depois tenho uma... Isso aconteceu, portanto, na minha infância, esse contacto, mas não era uma coisa... Eu ia com amigos que eram filhos dos amigos dos meus pais.
Portanto, mas andou a colar cartazes?
Andei a colar cartazes. Não nessa altura logo, mas lembro-me das sedes ainda, mas nessa altura eu não ia para a rua, não é? Mas depois, passado 2 ou 3 anos, lembro-me em particular de uma eleição, que foi a eleição... autárquica de 1982, salvo erro, onde me lembro dessas peripécias aí já na rua, portanto eu aí já tinha 9 anos, 9, 10 anos, depois lembro-me também das autárquicas de 85, porque as eleições autárquicas nessa altura eram de 3 em 3 anos, os mandatos eram só de 3 anos, depois só mudou precisamente de 85 para 89, lembro perfeitamente dos nossos dois candidatos, nós perdemos a eleição, Espinho alternava muito entre o PS e o PSD, sim. Nós perdemos em 82 e depois ganhámos em 85, em 89 depois perdemos em 93. Bom, esse foi o primeiro contacto, depois houve um segundo contacto assim mais maior, quando eu tinha 16, 17 anos e fui dirigente na Associação de Estudantes e a nossa lista, entre aspas, era patrocinada pela JSD, portanto era tudo ali malta da JSD, eu não era inscrito, já podia ser. Na altura não me recordo se era aos 14, se era aos 16 anos, mas eu podia ser, mas eu, como não, nós não tínhamos depois capacidade de intervir no PSD, eu disse, eu só me inscrevo quando fizer 18 anos, quando tiver a maioridade e a minha plenitude de intervenção. E então tive aí uma aproximação à estrutura e depois só me inscrevi mesmo nos finais de 1991, quando atingi a maioridade, no ano em que atingi a maioridade. E, portanto, eu costumo dizer, eu sou militante desde a primeira hora em que era possível.
Sim, claro.
Que foi quando ganhei a plenitude dos meus direitos cívicos e políticos. E aí há uma ligação que ficou, mas que foi esporádica. Eu participei em 3 ou 4 debates como membro da Associação de Estudantes. E em 1993, quando eu tinha 20 anos, na candidatura autárquica, há uma não foi bem uma cisão, uma grande divergência entre o PSD e a JSD. E então, os dirigentes do PSD acabaram por se desentender com os dirigentes da JSD e não havia membros da JSD nas listas autárquicas. Eu não era dirigente ainda de nada e, portanto, lembro-me perfeitamente de uma pessoa... ter comentado, aliás, de ouvir contar essa história, ter comentado, aquele rapazinho que vinha aos colóquios e tal, pá, que falava muito bem, nós podíamos ir buscá-lo para a Assembleia Municipal. Pronto, e eu acabei por ser convidado numa altura, também foi o primeiro contacto que tive com o Pedro Passos Coelho, é curioso, eu nem sei se ele se lembra bem disso.
Porque
depois, eu já fazia parte das listas...
Como é que foi esse encontro com o Pedro Passos Coelho?
Eu fazia parte dessas listas, o presidente da Conselhia do Partido, que me convidou, e que era, enfim, também amigo do meu pai, era um advogado chamado Amadeu Moraes, e pai de um grande amigo meu, de escola, colega de escola, quando me convidou, convidou-me para ter jovens nas listas, pronto, e eu aceitei, e eu fui eleito para a Assembleia Municipal. Mas na campanha eleitoral tentou-se fazer ali uma paz, apaziguar um bocadinho as coisas, e então o presidente da Conselhia da JST, que é um ainda hoje militante do partido, um amigo, Vítor Sousa, que conhecia... Fazia, era dirigente distrital da JST, creio que se calhar também nacional, na altura não tenho bem a ideia, mas o presidente da Conselhia de Espinho era, por acaso, membro da Comissão Política Nacional do professor Cavaco, e então nesse fórum contactava com o Pedro Passos Coelho, e então tentou levar o Pedro Passos Coelho a Espinho, e levou, e jantámos os quatro, esse Vítor Sousa, e o Dr. Amadeu Moraes e o Pedro Passos Coelho. Mas o resultado do encontro foi infrutífero, portanto não resolvemos o problema da querela entre o PSD e o...
Foi aí que começou a construir uma grande relação de trabalho com Pedro Passos Coelho.
Não, eu tenho uma relação que vai muito para além do trabalho político, felizmente. Eu tive um percurso de grande aproximação e trabalho, enfim, muito ligado com o Pedro Passos Coelho, não só nos 4 anos do governo, de 2011 a 2015, mas desde que ele assumiu a liderança do partido, em 2010... até, enfim, ao final de 2017, quando ele cessou funções. E a relação foi muito mais do que trabalho. Nós somos amigos e temos uma relação política muito intensa. Eu bem sei que por estes dias se tenta descrever aqui outra conjuntura, mas sinceramente...
Porquê que acha que tentam inscrever essa outra conjuntura? Porquê que acha que esta sua relação com Pedro Passos Coelho é um ponto de tanta tensão ou de tanta atenção?
Não sei, sabe, que eu sou, no fundo, levado a duas coisas que são até contraditórias. Por um lado... Eu sou a imagem do Pedro Passos Coelho e, portanto, uma reedição do chamado passismo. Por outro lado, o Pedro Passos Coelho e o Luís Montenegro, afinal, estão muito afastados. Eu creio que não, eu creio que são períodos políticos diferentes e, eventualmente, há uma outra matéria na qual nós não temos exatamente a mesma opinião, mas eu não vou estar agora a falar disso.
Não, claro, aquilo que embora, eu posso dizer... embora haja momentos na vossa relação que marcam diferenças, por exemplo... O momento sobre a questão da eutanásia.
É verdade.
Aquela tomada de posição que Pedro Passos Coelho tomou num artigo no Observador perante algumas respostas suas, foi um momento de...
Sim, em que um ou outro ponto de vista diferente foi enfim, aconteceu, mas isso não...
Ainda agora
não foi essa a primeira nem a última vez, sim. Portanto.
Não, aliás, ainda agora na Convenção, o Luís Montenegro diz que é preciso restabelecer a confiança com os reformados. E essa confiança desfez-se. Nesse governo.
Mas não foi nem por intenção, e muito menos por culpa, não é, de política de Pedro Passos Coelho. Houve uma conjuntura política que acabou por criar um estigma junto dos pensionistas face ao PSD. Que é injusto. Eu, aliás, disse, eu não quis estar a perder tempo com isso, porque nós não podemos falar de tudo e até à exaustão, e eu já falo muito
Mas acha que essa frase pode ter sido mal entendida por Pedro Passos Coelho?
Não, acho que não, sinceramente, acho que não. Eu acho que eu fui muito franco e honesto na predisposição que temos de fazer esta reconciliação com as pessoas que têm um problema, não que nós tivéssemos causado esse problema, mas são percepções que são criadas. Nós tentámos proteger todas as pensões mais baixas, nós não tivemos nenhum corte naquele período em que foi necessário efetivamente apertar o cinto, abaixo de 1.100 euros, salvo erro, e entre 1.100 e 1.500
euros. Também não...
E entre 1.100 e 1.500 euros foi uma componente muito reduzida, sempre feita com grande equilíbrio, com grande sensibilidade social. Agora, houve algumas matérias, por exemplo, os pensionistas também pagam IRS, e houve mexidas nas tabelas de retenção na fonte que fizeram com que as pessoas pensassem que estavam a receber menos, e não estavam. Só que a retenção na fonte era maior, e depois quando entregavam as suas declarações de IRS, isto é muito técnico de explicar, acabavam por ser compensadas. Eu tento abstrair-me de um contexto onde eu posso repetir à exaustão que quem trouxe a Troika foi o PS, que quem inscreveu no memorando de entendimento o corte de pensões foi o PS. Aliás, o professor Cavaco Silva explica num dos seus livros, explica de uma forma muito elucidativa, que tentou junto, nomeadamente de Pedro Silva Pereira, que era quem estava a negociar em nome do, sim, governo, que isso não estivesse no memorando de entendimento, e acabou por estar. O Partido Socialista insistiu, tinha que estar, não conseguiu convencer a Troika do contrário. Eu podia estar a dedicar, de facto, uma atenção especial a essa explicação, só que a minha estratégia neste momento é, eu não estou a olhar para isso, eu estou a olhar para um outro objetivo que tenho, que é as pessoas, naturalmente tendo consciência disso, mais ou menos, mas tendo consciência disso, poderem confiar em nós. Nós não somos um partido, nunca fomos, pelo contrário, nós valorizamos sempre as pessoas que já não estavam na vida ativa. A maior valorização retributiva dos pensionistas portugueses foi precisamente num governo do PSD, mas com o professor Cavaco Silva, o 14º mês, e nós naquele período não tivemos nenhuma vontade, nenhuma intenção de penalizar a vida das pessoas, nem dos pensionistas, nem das outras.
Mas não acha que o PSD perdeu muito do que era a sua essência? Não acha que o PSD se transformou muito num partido que neste momento tem muitas dificuldades em ser identificado como era no passado e como está neste momento?
Acho que o facto de nós termos estado como estivemos até agora, cerca de 22 dos últimos 28 anos na oposição, o facto de, durante muitos destes anos, nós estarmos identificados a iniciativas políticas e até governativas, no caso os dois governos, porque passámos de restrição, de recuperação, no caso de 2011-2015, mesmo de recuperação da autonomia do país, da autonomia, sim, financeira, tudo isso... fruto das circunstâncias, efetivamente fez com que, na minha opinião, as pessoas percepcionassem duas coisas. Em primeiro lugar, que o PSD se tinha afastado. Não é verdade isto, mas é a percepção que foi
Sim, as percepções são muito complicadas.
E contam, e não vale a pena ignorar isso. Claro. Quem ignorar isso não consegue resolver o problema de fundo.
Mas quais são?
No meu ponto de vista foi, por um lado, nós termos durante muitos anos uma visão demasiado economicista, mesmo até financeira da política, quase que induzindo o país de que o fim da política é determinado número do déficit no final do ano, ou até mesmo do crescimento da economia, que é muito importante. As duas coisas são importantes. O que não são o fim da política.
Isso faz lembrar João Sampaio, que dizia há mais vida para além do déficit.
O fim da política é o bem-estar das pessoas, é a qualidade de vida das pessoas, é aquilo que nós podemos fazer relativamente àquilo que são as suas ambições, as suas necessidades, muitas vezes. E isso faz com políticas sociais eficientes na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, na área até da cultura, do desporto.
E a outra questão?
E a outra questão tem a ver, precisamente, para além desta carga mais, vamos chamar-lhe mais economicista, os dois exercícios governativos que nós tivemos foram muito restritivos. E as pessoas ficaram com a ideia de que nós só vamos para o governo para fazer contenção e para fazer recuperação financeira. Portanto, as duas coisas estão ligadas, sendo que esta segunda é ainda mais dura, porque nós fomos fazer, em 2002, com Durão Barroso e Manuela Ferreira Leite, a recuperação do primeiro problema que nós tivemos em termos de déficit excessivo no país, e em segundo, com Pedro Passos Coelho, nós fomos mesmo recuperar a credibilidade do Estado e a autonomia de podermos ser nós a decidir o nosso futuro.
E agora tem um problema...
Mas é um problema dramático.
E agora tem um problema...
Porque as pessoas guardam de nós essa recuperação e não valorizam tanto, se calhar, aquilo que são as origens desses problemas que se foram sempre com governos do Partido Socialista.
Mas agora tem um problema de discurso, que é muito desse trabalho com os 8 anos de António Costa, apesar de tudo, nessa frente económica, frente financeira, está bem feito, está estabilizado ou não?
Não, eu aí discordo.
A questão da dívida está controlada.
Eu aí discordo, porque...
Dois superávites...
Eu aí discordo porque a receita que o Partido Socialista trouxe para precisamente atingir essa percepção de que o Partido Socialista finalmente está rendido à necessidade de termos, não como finalidade da política, mas como pressuposto da ação governativa, contas equilibradas, contenção da dívida pública, o Partido Socialista fez esse caminho de uma forma errada, do meu ponto de vista, e por isso é que o discurso não está, do meu ponto de vista, naturalmente, os portugueses dirão, mas não está nada prejudicado, pelo contrário, porque isto é feito à base de quê? Isto é feito à base de mais impostos, a maior carga fiscal de sempre, recorde todos os anos, isto é feito na base de uma política financeira do Banco Central Europeu e de uma poupança em termos de valor de juros, que só foi possível precisamente porque nós fizemos o esforço de 2011 a 2015. É que uma coisa é nós chegarmos a um orçamento e termos 7.500 milhões de euros para pagar juros. Outra coisa é pagar 5 mil milhões. E finalmente, importante
de tudo... Podiam ter preferido distribuir...
Não, e finalmente...
feito outra política.
E finalmente, e mais importante de tudo, é que com impostos máximos, com menos carga a onerar o orçamento em termos de juros, os serviços públicos foram completamente abandonados e, portanto, as pessoas hoje precisam de um cuidado de saúde e ficam à porta do hospital ou à porta do centro de saúde. As pessoas hoje querem garantir uma escola pública de qualidade, exigência, e muitos alunos, milhares de alunos, não têm professor, têm instabilidade na escola, têm falta de qualidade e de exigência por deficiente avaliação, têm condições de acesso muitas vezes muito apertadas, para não dizer mesmo negadas, à habitação, seja no arrendamento, seja na aquisição. Ou seja, a receita do Partido Socialista, afinal de contas, não é uma receita virtuosa, é uma receita que impacta muito na vida das pessoas com especiais vulnerabilidades naquelas que têm menos condição económica, como aliás se vê com os índices de pobreza e com o risco de pobreza que nós temos na nossa sociedade hoje.
Voltemos um bocadinho atrás, porque trouxe uma fotografia, e eu descrevo, é uma fotografia em que se vê Luís Montenegro numa das bancadas no Parlamento com uma...
Manuela Aguiar.
Com uma deputada ao lado, Manuela Aguiar, tem uma gravata azul. Este foi o seu primeiro dia no Parlamento?
Foi o meu primeiro dia, foi no dia 5 de abril de 2002. Portanto, nós ganhámos as eleições com Durão Barroso no dia 17 de março e fomos empossados no dia 5 de abril.
Foi muito importante para si este dia?
Foi um dia importante, as coisas acabaram por acontecer, há bocadinho falámos daquela...
Mas era um objetivo que se cumpria, era chegar ao Parlamento?
Não, pois é isso que eu ia dizer, não era um objetivo pré-determinado, nem eu fui, apesar de ser mais jovem nessa altura do que alguns, a maior parte dos deputados da JSD que estavam comigo nesse dia e que estiveram depois na legislatura, eu acabei por integrar a lista e ser eleito deputado em nenhuma cota da JSD, aliás havia um deputado na lista de que eu fiz parte, que era da JSD, embora mais velho do que eu. O que aconteceu foi que depois de eu ter entrado na Assembleia Municipal com 20 anos, com 24 acabei já por fazer parte da lista da Câmara Municipal e com 28 fui candidato à Câmara, que foi no dia 16 de dezembro de 2001, quando o engenheiro Guterres saiu no famoso pântano político, que disse não poder livrar-se. E na eleição seguinte eu fui convidado para fazer parte da lista e acabei por ser eleito. Era o oitavo da lista de Aveiro e nós metemos 8 deputados na altura.
Esta questão das listas e esta... toda esta conversa tem-se falado muito nela, é normal, em vésperas de eleições, mas há uma particularidade desta vez, é que das listas do PSD, os que estavam em lugares não elegíveis têm saltado para outro partido. Isso assim, o que é que lhe diz? O que é que lhe diz da política?
Não, são muitos
e
exemplos.
E o outro partido é o Chega. Não, estou sim, a falar sim. De Rui Cristina, Mauló de Abreu, que entretanto já foi retirado, por causa da polémica com a Morada em Angola. Isto, o que é que lhe diz do seu partido, das suas escolhas e da política propriamente dita?
Eu tentarei não pessoalizar questões porque não tenho nenhum interesse nesse domínio, mas evidentemente que isso diz algumas coisas, não é? Em primeiro lugar, diz que o PSD formou as suas listas com critérios que têm natureza política, interna, regional, de respeito pelas estruturas que estão junto das populações e que interagem com elas, mas nós achamos que os partidos não se esgotam nisso. E, portanto, nós decidimos integrar pessoas, algumas que são filiadas e outras, a maioria que até nem são filiadas, que vêm da sociedade com know-how nas áreas de atividade que desenvolvem, com reconhecimento, para valorizar e qualificar a vida política e parlamentar. E nós achamos que é mesmo importante fazer isso e que todos os partidos deviam alinhar por aí. Repito, eu não quero pessoalizar, não quero... Mas evidentemente que fico um bocadinho desiludido com o facto de não ver isto germinar nesta altura em que eu acho que é preciso dar um acrescento de qualificação e de representatividade cívica e social nos órgãos políticos. Eu tentarei, eu fiz isso agora nas listas para a Assembleia da República, e tentarei também fazer isso quando for chamado a formar governo, como espero, na sequência do resultado eleitoral
da
próxima eleição.
Mas não há um chamamento...
Mas isto...
Não há um chamamento para esse outro partido, Chega, que neste momento pode ser mais atrativo... Para algumas destas pessoas que querem ser deputadas...
Eu não direi mais atrativo.
Que já não se identificam com o PSD como uma força...
Eu direi que estes casos não incorporam nenhuma questão de identidade partidária. Aliás, estamos a falar de pessoas que em nenhum momento fizeram um percurso de afastamento sobre os ideais, sobre
não,
as
aliás,
práticas.
Um deles há 2 meses estava a gritar o seu nome no Congresso.
Não foi isso que esteve na origem. O que esteve na origem foi uma outra componente que eu respeito, mas que efetivamente não, entendo que não é a melhor forma de estar na política, que foi as pessoas ficaram insatisfeitas com os seus lugares nas listas ou até com a sua não inclusão nas listas. Estão no direito de ficarem insatisfeitos, mas daí a mudarem de partido por causa disso é uma questão, enfim, já muito mais duvidosa e criticável. E já agora também, não deixa de ser curioso que um partido político que se diz antissistema, que se diz um partido novo, que quer trazer outra forma de estar na política e outra dinâmica de relacionamento com os eleitores, a primeira coisa que faz é precisamente andar a recrutar aqueles que se sentem menos, enfim, valorizados, vamos chamar-lhe assim, num partido como o PSD. Sinceramente, acho que não fica bem nem às pessoas, nem aos partidos que o fazem.
Já que estamos a falar desse outro partido, Chega, e olhando um bocadinho também para o retrato do país e para o que nos traz aqui, que é esta geração de 70 e tudo o que se passou a seguir, as pessoas que estão no Chega, ou os ideais, ou o descontentamento, tem-se dito muito que é eleitorado que já existia e que estava cá, só que estava ou não representado ou noutros partidos. Como é que explica a existência do Chega e a força que o Chega está a ter?
Eu creio que este fenómeno, que não é exclusivo do Chega, há outros fenómenos partidários, Este talvez tenha hoje mais impacto, e a verdade, não vale a pena escamoteá-lo, é que o Chega é a terceira força política no Parlamento já hoje, isso é indiscutível. Não estou a subestimar essa condição.
E fica por aí, a sua opinião?
Não, está muito longe de ficar por aqui.
Acha que vai crescer mais o Chega?
Não, estou a dizer a minha opinião de aparecimento de fenómenos destes, não é? Portanto, do Chega, da Iniciativa
Chega
Liberal,
ficava,
do Bloco de Esquerda, do Livre, estamos a falar de movimentos políticos que, uns com mais anos, outros com menos anos, nasceram, no fundo, aqui nas redondezas dos grandes partidos. Na minha opinião, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer, já aconteceu noutros países, nomeadamente na Europa, e também acontece em Portugal à nossa maneira, e nós, apesar de tudo, somos mais contidos nesse processo. O que está a acontecer é que as pessoas, 50 anos depois da Revolução de Abril, e depois de haver tanta alternância entre PS e PSD, as pessoas estão um bocadinho cansadas e estão um bocadinho desiludidas muitas vezes com os resultados dos governos face àquilo que são as expectativas que são criadas. Nomeadamente, eu vou-lhe falar deste último.
Mas está a falar contra si também,
estou
contra o seu
contra
partido.
Estou a falar contra todos, claro, estou a falar, mas mal era que o PS e o PSD, sobretudo estes, mas todos os outros, não tivessem capacidade de autocrítica, de perceberem que alguma coisa tem que se mudar para recuperar, regenerar o apoio e a confiança das pessoas. Eu cheguei ao Congresso do meu partido já duas vezes, já disse olhos nos olhos aos militantes do meu partido que o problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Nós é que temos que ter a capacidade de recuperarmos, de nos reconciliarmos com muitos dos nossos eleitores tradicionais, que efetivamente procuram outras opções. Eu aí estou de acordo. Haverá pessoas que nunca votaram, haverá pessoas novas, haverá até pessoas que eram abstencionistas. Poderá haver em todos estes movimentos políticos. Mas também há eleitores que estiveram noutras paragens. E, aliás, nem sequer com grandes fronteiras marcadas, porque acho que está mais ou menos comprovado.
Chega
no caso do Chega, por exemplo, há eleitores que já foram do PCP.
Sim, claro. Mas acha que o Chega, neste momento, é sobretudo um partido de protesto?
O que acho isso, não tenho dúvida nenhuma. É um partido de protesto, é um partido que acumula um apoio que nós temos de compreender, que é um apoio de frustração, de desilusão, de decepção que as pessoas têm face a esta diferença entre a expectativa e o resultado.
Como é que o PSD...
se há ciclo onde isso pode ficar mais elucidativo é agora, porque há um partido político que há exatamente dois anos, conquistou uma maioria absoluta, apesar de haver Chega, apesar de haver protesto do Bloco de Esquerda, do PCP, deram ao Partido Socialista um instrumento. O instrumento foi uma maioria absoluta de deputados no Parlamento. Para quê? Para executar o seu programa de governo, produzir transformação na vida do país e na vida das pessoas. E dois anos depois as pessoas estão decepcionadas. E estando decepcionadas e desiludidas, é evidente que ficam mais dispostas a poder materializar isso.
Sim, mas
precisamente
aí,
em quem simboliza
mas
isso.
Mas aí só está a olhar para um lado da equação, porque do outro lado há também uma falta de comparência do PS.
Não há falta de comparência. O que tem de haver é um esforço nosso, comparência, isso é que não há de certeza absoluta, tem que haver com um esforço nosso em conciliar...
Eu não estou a dizer que é só sua.
Não é isso, mas tem de haver um esforço nosso.
Porque da parte do anterior líder do PSD...
Mas tem de haver um esforço nosso do PSD, que é simultaneamente não deixarmos de também dar voz a essa frustração e a essa desilusão e apontar os erros e apontar as deficiências que o país hoje tem fruto da má governação, mas ao mesmo tempo alimentar um sentimento de alternativa, de que vale a pena concentrar os seus votos no PSD. E esse é o nosso grande desafio. E eu quero, aliás, aproveitar esta ocasião mais uma vez para colocar aos eleitores portugueses, mesmo àqueles que estão mais decepcionados, que estão mais chateados com a vida política, com o desempenho governativo, que não desperdicem a oportunidade de mudar de governo, porque o voto no Chega, de alguma maneira, é a melhor forma de beneficiar o Partido Socialista, de beneficiar o infrator. O voto no Chega, no fundo, beneficia o infrator, beneficia aquele que não esteve à altura da responsabilidade que recebeu do povo. E isso, acho que deve sobrepesar naqueles eleitores que não estão a ir atrás de uma ideologia política, não estão a ir atrás de um projeto de governo, estão a ir atrás de um cartão de descontentamento.
A minha dúvida,
que é legítimo, mas que nós temos de trazer para o nosso lado.
A minha dúvida é perceber, com a intenção e o desejo da direita de substituir o governo do Partido Socialista, é perceber, por um lado, do ponto de vista político, entende-se o seu apelo ao voto útil, mas por outro lado é perceber se, havendo essa maioria de direita, como é que o líder do PSD não vai ser altamente pressionado a aproveitar essa maioria de direita? Como é que o líder do PSD, perdendo essas eleições...
O líder do PSD está focado em conquistar a maioria dos votos e é nisso que...
Eu sei, eu percebo porque... e já ouvi essa sua resposta.
Pronto.
Agora a minha questão é como é que isto se entende? Como é que se explica isto às pessoas?
Explica-se dizendo-lhes que é necessário que haja uma legitimação da alternativa política que transforma a vida do país, que transforma a vida das pessoas, que é capaz de obter mais resultados, melhores resultados do que aqueles que foram obtidos agora. E que o PSD não está apenas confinado no espectro político português a aparecer quando a casa está de pantanas para arrumar a casa. O Partido Social Democrata é um partido com uma vocação muito mais transformadora da sociedade do que aquilo que é hoje a percepção dos portugueses. Mas nós já estamos um bocadinho distantes dos 10 anos do professor Cavaco Silva, onde tivemos a ocasião de fazer essa transformação, e muito mais ainda dos anos da AD de Francisco Sá Carneiro e de Pinto Balsemão, que acabaram por ser interrompidos da maneira que nós sabemos. Mas esse ímpeto transformador, esse ímpeto reformista, esse ímpeto de colocar no projeto nacional a ambição de estarmos na frente da Europa, de termos crescimentos da nossa economia que estão ao nível dos melhores desempenhos da Europa e qualidade de vida dos cidadãos, que é uma coisa que é preciso associar.
Então,
o crescimento da economia não é o fim da política, é apenas o meio para nós podermos ter uma sociedade mais justa.
Mas mais uma vez lhe pergunto como é que o líder do PSD, a direita, pode não aproveitar, face ao desejo e ao projeto que tem, pode não aproveitar uma maioria que saia das eleições de 10 de março.
Mas nós queremos aproveitar é no sentido de a conquistar nas urnas, de sermos o partido mais votado, neste caso a coligação mais votada, e podermos ter condições de executar o nosso programa.
Acha que o PSD percebeu mal o que era o Chega?
Não sei, sinceramente acho
que... Geriu mal o Chega. O crescimento, o surgimento...
Nós não podemos esquecer-nos de que o Chega se formou, no fundo, por uma dissidência dentro do PSD.
Claro.
Porventura, enfim, subavaliada, isso não sei. Não,
aliás, André Coelho Lima escrevia sobre isso outro dia num
artigo. Não estava no ativo na
altura. Num artigo no Público.
Mas isso é uma evidência. Seria desejável ter mantido o PSD com, enfim, linhas de pensamento um bocadinho mais amplas, como foi sempre. Talvez, mas também isso depende das pessoas que saem também, não é? Portanto, e depende depois das circunstâncias políticas, serem mais ou menos favoráveis a determinados contextos. Na Europa, por exemplo, tem havido vários partidos políticos que nascem de outros partidos políticos ou movimentos, mas efetivamente com mais carga programática, mais carga ideológica e mais recursos humanos. O Chega não tem disso. O Chega é um repositório, digamos, do descontentamento das pessoas. Não é mais do que isso, não oferece solução. Imagine, não é no Chega que se vão construir soluções para o país.
Imagino que haveria um governo com PSD Chega, não liderado por si, já sei.
Mas não
liderado isso. Por si, Luís Montenegro tinha saído. Acha que esse governo devia ter André Ventura dentro
não
ou
imagino,
fora?
Não imagino isso.
Não imagina?
Não.
E imagina um governo de Pedro Nuno Santos minoritário ou não?
Não faço ideia. Aquilo que eu tenho verificado é uma vontade de o Partido Socialista poder vir a ter uma solução governativa, hipotética, com os seus partidos de confiança política, enfim, mais recente, que é o Partido Comunista.
Mas havendo essa maioria direita, Luís Montenegro não quer governar com essa maioria direita porque perdeu as eleições. Portanto, o governo tem que ser de Pedro Nuno Santos.
Não vale a pena estarmos agora a teorizar muito sobre aquilo que acontecerá numa circunstância dessas. Nós teremos sempre que fazer uma análise do ponto de vista partidário, do ponto de vista daquilo que são, enfim, as circunstâncias que à época se puderem revelar.
A situação complicou-se também muito na Madeira. Bem sei que a questão das autonomias regionais é sempre uma dificuldade. E terá sido certamente uma dificuldade, mas não acha que foi contraditório ou pelo menos incoerente na forma como o PSD geriu o caso de António Costa e a saída de António Costa e o que aconteceu aqui na Madeira?
Eu creio que não. Eu acho que as situações são de facto muito diferentes. Claro que eu percebo que em ambas há uma demissão do líder do governo. E, portanto, desse ponto de vista, há uma tendência para as pessoas identificarem as situações como sendo iguais. Mas porquê é que elas são diferentes? O doutor António Costa demitiu-se depois de ter tido 2 anos de governo com maioria absoluta, depois de ter assistido à saída de 14 membros do seu governo, que esteve nesses 2 anos absolutamente emaranhado, entranhado com casos sucessivos que acabaram por bloquear a governação e acabaram por não permitir que o governo tivesse estabilidade para poder desenvolver o seu programa. O doutor António Costa, quando foi empossado primeiro-ministro, quando o governo tomou posse, soube de viva voz do Presidente da República que se algum dia decidisse cessar as funções nesse governo, o país iria para eleições. E depois, o Presidente da República tinha, à época, a plenitude das suas funções e das suas competências, coisa que não tem neste momento relativamente à Madeira, nomeadamente em termos de dissolução do Parlamento Regional. Portanto, eu creio que as situações, tendo do ponto de vista político a semelhança dos seus líderes governativos saírem, são situações diferentes.
Mas não reconhece, em todo caso. Mas não reconhece que geriu mal, num primeiro momento, a sua reação. Falou rápido, é verdade.
Eu creio que não, eu falei no próprio dia, falei no dia seguinte.
Mas o Luís Montenegro diz neste momento...
E disse sempre...
Mas disse sempre neste que momento nós... quase que dando a ideia de que mantinha a confiança política.
Não,
isso não é precisamente o contrário daquilo que se esperaria do PSD,
eu disse
que foi
sempre,
tão crítico de António
sempre,
Costa.
Eu disse sempre que nós avaliaríamos a informação que nos ia chegando e, em cada momento, agiríamos de acordo com as circunstâncias. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que eu entendo que a saída do Dr. Miguel Albuquerque da presidência do Governo Regional foi uma atitude correta, foi uma posição correta. E isto não implica nenhum juízo de culpabilidade, pelo contrário, eu tenho a plena convicção de que quer ele, quer o Dr. Pedro Calado, vão demonstrar não ter responsabilidade nas alegações que lhes são dirigidas e que creio nasceram de denúncias anónimas que estão agora sob investigação. Mas a atitude dele foi uma atitude correta. E era a atitude que eu achava que ele devia tomar. Podem-me dizer assim, mas porquê é que não disse em público isso? Eu não disse em público por uma razão de lealdade pessoal, porque entendo que essa decisão era uma decisão que competia ao Dr. Miguel Albuquerque tomar e anunciar, e por uma questão de lealdade institucional, de respeito precisamente pela autonomia regional. Nós não podemos ser defensores da autonomia, de querermos desenvolver, quer na Constituição da República, quer na lei, os princípios autonómicos, e depois estarmos aqui a exercer uma espécie de tutela política. Se me perguntam, mas eu tive a ocasião de transmitir aquilo que entendia sobre a situação em privado a quem achei que devia transmitir, tive essa ocasião.
Falou com ele em privado?
Falei com ele e acho que fiz aquilo que se impunha que pudesse ser feito naquelas circunstâncias. Respondo por isso com toda a tranquilidade, sinceramente. É criticável? Pois, com certeza. É sempre qualquer uma das nossas atitudes seria criticável.
A questão das autonomias, agora também nos Açores, pode ser um problema para si ou não?
Não, para mim não é um problema. Aquilo que está hoje...
Imagino que decidem nos Açores fazer um governo com
Chega.
Não,
mas aquilo que está hoje, a 5 dias das eleições, em cima da mesa, é uma opção que eu acho que é clara entre privilegiar a continuidade de um projeto que acabou por ser interrompido precisamente porque os partidos todos se juntaram contra a Aliança Democrática, não assim designada, mas a coligação do PSD com o CDS e com o PPM, e é curioso porque aquilo que é mais relevante do ponto de vista do histórico político neste momento é que o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal, o PAN, o Bloco de Esquerda e o Chega se juntaram para deitar o governo dos Açores abaixo e não aprovar o Orçamento Regional para 2024. Portanto, neste momento, os eleitores têm diante de si a possibilidade de renovarem uma confiança, dando-lhe outra dimensão.
Mas preferia ou não que não houvesse, um acordo com o Chega,
à coligação,
nos Açores?
À coligação, renovar isso ou retroceder e ir, no fundo, prejudicar toda a evolução que houve nos últimos anos, de baixa de impostos, 30 meses a crescer do ponto de vista económico, a mobilidade garantida entre ilhas com a tarifa Açores, enfim, políticas públicas eficazes nos principais sistemas de educação, de saúde, até na habitação. Portanto, tudo aquilo que é uma trajetória de desenvolvimento dos Açores significa dar o voto à coligação com o CDS, o PPM e o PSD. Retroceder significa votar no Partido Socialista. Eu tenho muita confiança de que nós vamos conseguir uma maioria que dá estabilidade governativa e que não obrigará a nenhum outro entendimento, sendo que sobre entendimentos de governação, eu sou muito claro, a minha opinião é não fazer um entendimento com o Chega.
E já disse isso a Bolieiro, não?
Não, a minha opinião é pública, toda a gente sabe. Agora, se houver decisões a tomar no âmbito regional, nessa altura nós falaremos.
Muito bem. Há pouco falávamos de Espinho e começámos tudo isto por Espinho e pela sua vida em Espinho. Certamente nunca pensou que esses anos em Espinho lhe trouxessem uma fatura tantos anos depois, a questão da casa, etc. Acha que, no outro dia ouvíamos aqui, neste mesmo podcast, Fernando Medina, não sei se viu, saiu em sua defesa, e disse que a questão da denúncia anónima não fazia sentido e, portanto, que por ele até deviam acabar as denúncias anónimas. Acha que não tem mais nada a explicar sobre a sua casa em Espinho?
Eu não tenho nada a explicar no sentido em que tenho a certeza absoluta que todos os procedimentos, todas as, enfim, as diligências foram efetuadas de acordo com aquilo que é aplicável a qualquer cidadão. Portanto, desse ponto de vista, não, mas tudo que me quiserem perguntar, eu responderei.
Mas a questão das denúncias anónimas, como dizia aqui Fernando Medina, o Luís Montenegro, se for Primeiro-Ministro, o que tipo de reformas, é porque não se ouve falar disso, da parte do PSD, nem muito da parte do Partido Socialista?
É assim, eu acho que a pior altura para falar dessas hipotéticas alterações no âmbito, nomeadamente, do processo penal é quando há casos que estão a fervilhar na opinião pública, porque há sempre a percepção de que os partidos políticos estão a legislar em causa própria para, no fundo, proteger este ou aquele visado em determinados processos. Portanto, desse ponto de vista, eu tenho que ser honesto. Este não é o melhor período para analisarmos essas circunstâncias. Tudo o resto, o que é preciso salvaguardar? O que é preciso salvaguardar é que há transparência e que o poder de denúncia possa ser exercido. O que, eventualmente, precisa de ser salvaguardado igualmente é o direito das pessoas ao seu bom nome, à sua reputação. Ser alvo de uma denúncia anónima que origina um processo de investigação, legitimamente, mas que depois é conhecido publicamente e que tem um efeito na apreciação que a pessoa tem por parte da opinião pública, independentemente dela não ter nenhum tipo de responsabilidade, isso evidentemente faz-nos pensar que, porventura, há que aprimorar esses mecanismos. Eu vou dar aqui uma ideia, que não é uma defesa ainda de uma alteração, mas é uma ideia que me foi sugerida recentemente por uma pessoa. Eu, como sabem, andei a percorrer o país, tenciono, aliás, ainda esta semana, cumprir o meu objetivo de ir aos 308 concelhos, só me falta ir ao Corvo e às Flores, ainda tenciono, se houver condições de mobilidade, fazê-lo esta semana. E no país falei com muita gente, com muitas pessoas, muitos responsáveis de instituições, autarcas, etc. E houve uma pessoa que é esse propósito, e ele não estava a falar de nenhum caso em concreto, mas estava a falar exatamente desta lógica de chegar às campanhas eleitorais, e parece que anda toda a gente a tirar denúncias anónimas uns aos outros para ver se motiva instabilidade, uma fuga de informação.
Acha que isso é intencional? Acha que isso acontece?
Em muitos casos será. Sobretudo, devo dizer, numa dimensão mais local, então aí não há dúvida nenhuma, porque sempre que há eleições autárquicas, creio que isso está relativamente demonstrado, o nível de queixas desta natureza aumenta exponencialmente, porque estamos a falar de juntas de freguesia, de câmaras municipais, de um conjunto infindável de eleições. Pronto. Mas havia uma pessoa que me disse assim, se calhar nós devíamos manter um sistema em que a pessoa pudesse fazer uma denúncia, era identificada, mas era anonimizada, ou seja, ninguém no processo saberia quem é que era o denunciante. E depois havia um juízo mais para a frente de aferir se aquela denúncia era pura e simplesmente uma calúnia, um ataque velado a uma pessoa, ou se, por outro lado, apesar de até não ser, não haver uma acusação e muito menos uma condenação, não, mas havia alguns factos que, conjugados, no fundo, faziam valer uma convicção minimamente razoável de que determinado comportamento podia ter sido tomado de forma ilícita. E nessa ocasião, a pessoa mantinha o caráter anónimo da denúncia. Na outra, de completo ser completamente infundada a denúncia, o denunciado saber quem é que o denunciou e poder agir contra ele. Porque isso, de facto, poderia ajudar. É apenas uma reflexão. Eu repito, ainda não tive ocasião de a desenvolver, mas não tenho nenhum problema em partilhar, porque foi um cidadão que me a transmitiu. É um raciocínio que eu tendo a compreender como uma possibilidade a explorar futuramente, quando houver uma revisão, que não há de ser específica deste assunto, mas poderá contemplar outras alterações no processo penal, atender como forma de dar uma responsabilização a este ato, que devia ser um ato cívico e que muitas vezes é um ato pura e simplesmente de maldade.
Mas acha que os partidos não avançam para aí? Quer dizer, agora percebo que não o façam porque estamos em eleições, mas no passado já houve vários projetos e nunca se avança.
Isso... Não, houve uma reforma penal e do processo penal. Eu, por acaso, participei nos seus trabalhos em 2007.
Mas quer dizer, estamos em 2024.
Houve até um pacto da justiça, na altura, subscrito pelo Partido Socialista e pelo PSD. Não, era presidente do PSD, Luís Marques Mendes. Já foi há muito tempo, é verdade, nunca foi revisitado.
Mas isso é porque fica sempre a ideia de que os grandes partidos do sistema, no fundo, têm ambos rabos de palha e, portanto, não querem...
Não. Sinceramente, não há nenhuma razão dessa natureza. O que eu acho é que tem havido uma conflitualidade política tão exacerbada que os entendimentos interpartidários, nomeadamente entre os dois grandes partidos, não têm sido possíveis.
Muito bem.
Não vou estar aqui a fazer agora... Eu acho que a responsabilidade maior é do Partido Socialista, acho mesmo, mas não vou estar agora a dizer isso para não estar a fomentar aqui uma divisão ainda maior.
Acha que... estamos a terminar, temos que avançar. Acha que a sua vida tem sido suficiente para gerar confiança no eleitor nestas próximas eleições? Acha que tem um problema de confiança junto do eleitor?
Creio que estou em condições de poder revelar que sinto essa confiança cada vez mais
robustecida. E acha que as pessoas confiam em si? Porque tem-se dito que estas eleições não serão tanto pensadas, ou não será tão relevante a questão da economia e do dinheiro no bolso, etc. Mas é muito mais uma questão de em quem é que o eleitor confia mais? Em si ou em Pedro Nuno Santos?
Eu não me importo de ir a esse julgamento por parte das pessoas, pelo contrário, acho que é um dos fatores que pesa. Acho que cada eleitor, eu tenho esta convicção há muitos anos, cada eleitor tem os seus critérios de decisão para formatar a sua opção e para ir votar e para depois tomar a decisão de votar mais neste ou menos naquele. Portanto, acho que cada um, há uns que privilegiam seguramente isso, outros podem privilegiar o programa, outros podem privilegiar a equipa, enfim, há uma série de fatores que pesarão. Mas não tenho dúvida nenhuma, é por isso que eu quero ganhar as eleições e governar ganhando as eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior legitimação que um governante tem é precisamente a confiança que recebe diretamente para o exercício da missão à qual está a candidatar-se. E eu compreendo que esse processo é um processo evolutivo e tenho feito o maior esforço que sou capaz de fazer para precisamente dar razões de confiança às pessoas, razões do ponto de vista da minha integridade, do ponto de vista da minha filosofia de país, da minha capacidade de liderar equipas, da minha capacidade de mobilizar o país para fazer aquilo que é necessário para termos maior qualidade de vida em Portugal, para não perdermos tantos jovens para o estrangeiro, para que as pessoas não sintam esta frustração de os poderes públicos não serem utilizados para lhes dar uma resposta àquilo que são as suas necessidades mais básicas, para que no fundo haja mais igualdade de oportunidades e haja mais justiça na nossa sociedade. Eu
sinto-me
capaz.
Quando o Luís diz que Cavaco Silva foi a sua grande referência política, naqueles anos em que Cavaco Silva foi primeiro-ministro, como é que os viveu? Sentia isso? Estava muito atento ao que fazia o...
Sim. Foram os anos
fazia
em que...
na altura
foram,
do primeiro-ministro?
Sim, foram os anos em que eu senti maior chamamento precisamente para a vida política e onde depois iniciei a minha participação cívica com mais regularidade do ponto de vista político. Efetivamente, foram anos em que Repare bem, o professor Cavaco Silva acabou por fazer uma demarcação com o Partido Socialista, quando foi eleito, no fundo acabou com o governo que vinha a executar o seu programa, que era um governo de bloco central. Apresentou-se numa eleição, curiosamente, com uma dificuldade acrescida, é verdade, mais marcada do ponto de vista do seu impacto no Partido Socialista do que no PSD, mas também no PSD, com um movimento também crescente à época, o PRD.
Sim.
Acabou por ganhar a eleição sem maioria absoluta, por formar um governo de maioria relativa, ou minoritário, como alguns lhe chamam, e acabou por depois conquistar o resto da confiança que faltava com duas maiorias absolutas.
Era isso que gostava que lhe acontecesse a si?
Não me importava que isso acontecesse, não sendo possível conquistar a maioria absoluta à primeira, que os portugueses nos confiassem a possibilidade de governar, de mostrarmos logo aí a nossa capacidade, e depois podemos ver isso reforçado em futuros atos eleitorais. E desse ponto de vista, o professor Cavaco Silva é muito curioso porque... ele era muito atacado à época e havia muita gente que até dizia que ele não tinha jeito para a política e que era assim um peixe fora d'água, e ele acabou por revelar uma capacidade de entrosamento com as pessoas muitíssimo grande e de ter tido, na minha opinião, o maior ciclo de desenvolvimento que Portugal assistiu no pós-25 de Abril.
Fala muito, fala muito com ele? Ele dá-lhe muitos conselhos ou não?
Falo com ele várias vezes, não vou estar aqui...
Fala mais com ele ou com Pedro Passos Coelho?
Falo com os dois.
Vamos então passar à segunda parte deste podcast, Luís, e eu começo por lhe perguntar pela sua desilusão.
Eu acho que a minha desilusão maior, olhando para... E no fundo, indo aqui buscar a inspiração de ver esta evolução, não é? De quem nasceu nos anos 70, de quem cresceu e começou a formatar mais a sua personalidade, precisamente ali nos anos 80, na transição dos anos 80 para os anos 90. Uma das coisas que dei comigo a pensar por estes dias, não agora, já mais ou menos há dois anos, quando se disputou esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foi que nós que vivemos o fim da Guerra Fria, que vivemos a queda do Muro de Berlim, que idealizámos o fim de um conflito à escala global, que na altura, enfim, era o temor que todos tínhamos, com dois polos, duas grandes potências em confrontação. Olhando para o esforço que políticos notáveis como Helmut Kohl, como Gorbachev, Reagan, Thatcher, enfim, Delors, noutra dimensão, para o esforço que fizeram os grandes Mitterrand e Chirac também, grandes políticos que fizeram um esforço para conceber um mundo mais equilibrado, com mais paz, nós nunca, eu pelo menos até há pouco tempo, nunca antecipei que tão perto de nós uma certa reedição dessa tensão se pudesse vir outra vez a revelar e a eclodir, e acho que nós não devemos esquecermos que estamos em guerra, numa guerra brutal, que depois tem, infelizmente, temos outras guerras pelo mundo, sim, igualmente importantes, mas esta em particular, que é uma guerra contra os nossos valores, é uma guerra contra a nossa perspectiva de mundo, de equilíbrio, tem sido para mim uma desilusão comprovar que, afinal de contas, efetivamente a vida global nos traz sempre avanços e recuos e nada está garantido. Isso acho que é um pensamento que nós não devemos perder por ocasião desta tensão crescente que vemos tão perto de nós.
Vamos à sua inspiração.
Olhando para os anos 90, eu vejo duas pessoas que, por quem tenho um respeito muito grande, já falei aqui do professor Cavaco noutra fase mais à frente, mas duas pessoas que de facto são muito inspiradoras. Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD, e toda a matriz de pensamento político, o papel que nós temos no mundo, o papel que nós podemos desempenhar numa sociedade. E também Margaret Thatcher, que é uma pessoa de que eu continuo a ler e a ver, ainda vi um documentário recentemente, a perspectiva da dicotomia entre o projeto socialista, enfim, comunista, e o projeto social-democrata, o projeto mais liberal nomeadamente na economia, mas com um grande pendor social, um projeto de acreditar na sociedade como a fonte para alimentar o desenvolvimento, versus aqueles que acreditam mais no Estado. No fundo, são duas concepções políticas que um e outro apresentaram e que servem de inspiração para aquilo que eu pretendo motivar e mobilizar o país e que são também a minha forma de ver a sociedade.
E numa lógica de mobilização, uma música que escolheu, que é muito...
Muito viva.
Muito viva e dinâmica, sem dúvida, que é uma música dos Coldplay, que atuaram recentemente em Portugal, Viva La Vida.
É verdade, eu tive a ocasião de ir a Coimbra completamente incógnito, com a minha mulher assistir a um dos
incógnito,
dos quatro...
Não sei se terá sido, não é?
Não, quer dizer, incógnito, porque não foi nem pré-anunciado, nem foi alvo de notícia, incógnito não foi, porque acabei por encontrar muita gente até
também lá estava António Costa.
Ele tinha estado uns dias antes, um ou dois dias antes. Mas eu estive mesmo no meio do povo, no meio da multidão, com todo o gosto, porque foi de facto um concerto absolutamente espetacular e um momento de lazer, de divertimento e de cultura também, que marcou. E esta música é uma música que eu já há muitos anos me inspira, porque é uma música com muita força, com uma carga emotiva enorme. E que também tive a ocasião ao vivo de poder comprovar esse efeito.
Luís Montenegro, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70.
Obrigado.
E deixem-me só informar que este é o último episódio desta temporada, mas a boa notícia para os nossos ouvintes e também para os espectadores que nos seguem pela Opto é que regressamos em abril, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril. Um abraço para quem nos ouve e até ao nosso regresso. Este podcast teve, como sempre, a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado. Couldn't believe what I'd become.